Muito obrigada, presidente desta sessão. Caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria, senador Ferraço, me incorporar também a esta homenagem ao ex-governador, a um grande líder na Constituinte, Mário Covas, no momento do nascedouro do PSDB, e dizer que, como jornalista, convivi com essa figura ímpar da política brasileira, que faz falta no cenário atual da nossa realidade. Então, eu queria me incorporar também a esta homenagem, mais do que justa, merecida, e, para este momento, é uma figura que a gente tem que olhar e tratar como um ícone, que a gente precisa também se mirar, porque foi, sobretudo, um homem de uma integridade pessoal, de uma integridade política, de uma coerência nas suas atitudes e no seu comportamento, e um homem, sobretudo, muito corajoso em qualquer tipo de enfrentamento. Então, me incorporo também à manifestação e à homenagem a esta figura, o ex-senador e ex-governador Mário Covas. Eu ocupo a tribuna, presidente, porque não há outro assunto a não ser aqui hoje tratado, a não ser duas questões relevantes. Estamos na Semana da Mulher e eu, como senadora mulher, me sinto muito honrada de estar aqui, e quando uma mulher me diz que eu as represento, meu orgulho aumenta e a minha responsabilidade maior ainda, porque a gente terá a obrigação de, como mulher, mostrar às outras mulheres que quanto maior for a participação feminina no parlamento, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado, nos governos, nas prefeituras, na presidência da República também tivemos uma presidente eleita. Melhor será a política, porque será mais compartilhada. Venho de uma visita, inclusive, na companhia do senador Ferraço, da senadora Cátia Abreu, do senador Jorge Viana e Humberto Costa, ao Estado de Israel e também à Palestina, onde vi lá uma participação extraordinária das mulheres, não só no campo político, mas no campo acadêmico, em todas as áreas da atividade daquela região. E eu agora venho referir, e queria que o 8 de março também seja não apenas uma data a ser celebrada, mas um ponto de referência, de inflexão, para que nós não só busquemos o empoderamento das mulheres, mas demos a elas também oportunidades. Eu lutei bravamente, sinceramente, desde 9 anos de idade, lutei para chegar onde cheguei. Lutei vencendo a pobreza, vencendo dificuldades, vencendo desafios, e consegui. Então, tenho a muitos a agradecer, a dona Rosita Ache, que me deu a primeira mão, ao ex-governador Leonel Brizola, que me deu a primeira bolsa de estudos, e à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que me deu a segunda bolsa de estudos para concluir o ensino superior. Senão, eu não teria chegado à conclusão desses estudos e não teria, talvez, chegado aqui, estar hoje ocupando uma tribuna do Senado, com o apoio de 3 milhões e 400 mil eleitores e eleitoras do meu estado do Rio Grande do Sul, um estado que me orgulha muito pelo grau de politização, pelo empenho e pela vontade de superar a crise. Então, quero também me associar às celebrações e dos sofrimentos que as mulheres ainda enfrentam em todas as atividades. Ela é mãe, ela é chefe de família, ela é empresária, ela é, no caso da trabalhadora rural, tem tripla atividade e responsabilidade. Então, estamos, inclusive, agora trabalhando na questão de dar às mulheres no cartão reforma, que eu sou relatora aqui na comissão especial da medida provisória, que as mulheres tenham direito ao cartão reforma, à titularidade do cartão reforma quando elas são chefes de família. Feito esse registro, o senador Paulo Paim e outros senadores abordaram aqui a questão da reforma da Previdência. Naquela tribuna, o senador, e eu queria que ele ficasse aqui, mas ele me deu, digamos, a autoridade para falar em nome dele. Ele fez uma crítica à mensagem que o partido PMDB fez sobre a reforma e considerou, usou palavras muito duras para referir, usou a palavra terrorismo, usou várias palavras duras a respeito dessa nota. Eu quero dizer que, de fato, eu sou uma pessoa da paz e acho que o diálogo é o melhor caminho. Não adianta nós querermos ir para um enfrentamento que não vai construir. Mas, da mesma forma que eu não concordo com o terrorismo, para esse tipo de iniciativa, para inibir ou para forçar um parlamentar a votar dessa ou daquela maneira, eu queria dizer que também aliados do senador Paulo Paim estão assacando de mentiras e calúnias mais uma vez a parlamentares, A reforma da Previdência está lá na Câmara Federal. E ninguém sabe se a reforma que vai sair da Câmara é a mesma que o governo mandou, vai ser modificada, restará dela 50%, 30%, 40% do que foi originalmente proposto, ou não virá nada. Ou o que virá, ninguém sabe. Me incluir aqui nesta lista de quem está com a reforma da Previdência, digo ao Sindicato dos Metalúrgicos de Getúlio Vargas e da sua CUT, que já fizeram, espalhando terrorismo com esse tipo de folheto na rodoviária de Brasília, é uma irresponsabilidade, a calúnia e a mentira. Irresponsabilidade por quê? Me incluir, como o senador Lazier Martins, nesta relação, estão mentindo e caluniando. A reforma não veio para cá. Como é que eles vão saber que voto eu darei quando essa matéria estiver aqui examinada? Mais ainda, assinei a convocação da CPI da Previdência do Senado e fui a primeira a subscrever o pedido do senador Paim, do PT, da CUT. Fui a primeira a subscrever a CPI mista que junta Câmara e Senado para o debate sobre essa questão da Previdência. E aí, a CUT, o Sindicato dos Metalúrgicos de Getúlio Vargas, faz um papel desses, irresponsável, mentiroso, caluniador. Para quê? Para tentar manchar a imagem de parlamentares que estão comprometidos em resguardar os direitos dos trabalhadores. Não fosse isso, nem o senador Lazier, nem eu, teríamos assinado a CPI requerida pelo senador Paim. Mais do que isso, sou a requerente. Vamos realizar, lá em Não Me Toque, na sexta-feira, durante a Expo Direto Cotrijal, um evento considerado até pelo presidente da Cotrijal, Neimânica, e com o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, como um evento de maior repercussão de toda a história da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Eu vou estar realizando lá, por minha iniciativa e com o apoio dos trabalhadores rurais, um debate, uma audiência pública para tratar desse tema. E tenho repetido no Rio Grande, onde vou: ninguém bota a canga no meu pescoço. Sou uma senadora independente e aqui vou votar conforme a minha consciência, resguardando o direito dos trabalhadores rurais, da agricultura familiar do meu Estado. Trabalhadoras e trabalhadores rurais. Então, não me venha com mentiras, com calúnias. O Sindicato dos Metalúrgicos de Getúlio Vargas e filiado à CUT, novamente atacando parlamentares injustamente. E isto pode ser considerado um crime de calúnia e paga as consequências. Então, nós temos que ser verdadeiros, temos que ser transparentes e temos que ter responsabilidade com o que fazemos e com o que dizemos. Porque a política pressupõe seriedade e honestidade, não só aqui, mas também na base dos sindicatos que recebem dinheiro público. Não é para fazer isso, atacar parlamentares, é para defender causas e interesses legítimos dos trabalhadores. Então, feito esse registro, meu caro presidente, eu quero dizer que há uma expectativa muito grande em relação à Expo Direto, que é uma das maiores feiras que trata da produção agropecuária com sustentabilidade, com inovação, com tecnologia, com assistência técnica, um pavilhão enorme para a agricultura familiar, exatamente para mostrar que a pluralidade da produção, todo mundo, o sol nasceu para todos, para o pequeno, para o médio, para o grande, todos precisam compor a riqueza do Brasil. Porque se um achar que um é melhor que o outro, a gente não vai muito adiante. A gente precisa compatibilizar, compartilhar conhecimento. E é dessa forma que a gente vence. Visitei há pouco Israel, o senador Ferraz pôde ver, em pleno deserto, com irrigação, por gotejamento, aquele país sem água, E guardando toda a água da chuva, guardando, armazenando, nós precisamos fazer isso também, está produzindo bananas, melão, frutas e cítricos e exportando para a Europa. Então, nós poderíamos fazer muito mais, hoje já fazemos muito, mas imaginar que esse país no deserto faça isso é um bom sinal. Mas por quê? Porque tem muita tecnologia. Uma delas, a Universidade Hebraica de Jerusalém, já que falamos em agricultura, foi quem desenvolveu aquele famoso tomatinho cereja que a gente compra em qualquer mercado, mas a gente não tem ideia que aquilo foi fruto de uma pesquisa científica dessa universidade, que até hoje recebe, até o ano que vem, royalties por este invento, senador. Imagine o ganho, e graças a isso a universidade pode oferecer mais vagas, mais pesquisa, mais investimento no setor, porque ela recebe. E, lamentavelmente, em muitos casos no Brasil, há um preconceito em relação à academia, que tem conhecimento, a fazer essa participação. Sou autora de um projeto que cria os fundos patrimoniais para ajudar a doadores que possam oferecer, dentro desse fundo, recursos daqueles pessoas notáveis que tiveram muito sucesso na sua carreira, que estudaram numa universidade pública, numa universidade federal, e que esse fundo possa também ser fonte de financiamento para aumentar os recursos e a capacidade da geração de novas pesquisas. Ontem, meu caro senador, não sei se no seu estado acontece como no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul estão sendo realizadas, no domingo, 5 eleições fora de época. 5 municípios com eleição fora de época. E eu participei em 4 municípios, andando de helicóptero, e aí o adversário diz, mas é luxo, não é luxo. Como eu poderia ir de Santa Maria, São Vicente do Sul, Salto do Jacuí, Arvorezinha e Butiá, no mesmo dia, fazendo comícios para os candidatos do meu partido, em alianças que envolveram 7 ou mais partidos políticos. Como eu poderia fazer num estado de dimensão geográfica tão grande como o meu, o Rio Grande do Sul? Então, isso foi pago pelo partido, pelo diretório regional do partido, presidente Celso Bernardi, para poder viabilizar minha presença lá. Não é luxo, não é nenhum desperdício, é sim a economia de tempo para a senadora poder estar lá. Então, o adversário há de dizer, não, é o partido que está usando de corrupção. Não é. É o dinheiro do fundo partidário para essa atividade. E quero elogiar a Justiça Eleitoral. Sabe o que fez a Justiça Eleitoral num desses municípios? Está cobrando do candidato que não podia ser candidato, que tinha o seu registro impugnado e ainda assim ousou disputar a eleição, ganhou, mas não levou. E além de não ter levado, a confirmação da impugnação fez ter a obrigatoriedade, pelo que determina a lei, de uma nova eleição. E a Justiça disse o seguinte, além da impugnação confirmada e reafirmada, ele terá que pagar as custas de todo o pleito eleitoral daquele município. Essa é uma decisão sábia e essa talvez seja a mais eficaz das penalidades. Sabe por quê? Porque bate no bolso de quem pratica a ilegalidade. Bate no bolso. E essa é a única forma de as pessoas entenderem as coisas. Então, eu queria cumprimentar a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul por ter feito essa determinação, cobrando os custos da eleição nesse município do prefeito que não podia ter disputado a eleição. Eu até desafiando a legislação e a própria Justiça Eleitoral. Então, é por isso que eu hoje subo à tribuna dizer também, meu caro presidente, que tive a honra de ser convidada pelo embaixador das Filipinas para fazer uma palestra a embaixadores de toda a Ásia e também da Oceania. Estavam lá embaixadores do Japão, da Tailândia, da Índia, da Coreia do Sul, de Singapura, da Indonésia, vários embaixadores, da Malásia, do Vietnã, estavam lá, da Nova Zelândia, e outros mais, que a memória não me permite agora fazer a referência. Queriam ouvir sobre o Brasil, e me convidaram, tive a honra de ser convidado, e lá fiz uma exposição, explicando da importância das reformas que estão sendo postas, mas que o governo, e eu apenas repeti para eles aquilo que disse já nessa tribuna, o governo está errando e está perdendo a guerra da comunicação. Está perdendo a guerra da comunicação. E a oposição, que não sabe governar, sabe duas coisas, gastar errado o dinheiro público e fazer oposição. Porque a mesma oposição que ataca aqui a reforma previdenciária, durante muitos anos, assim que o Fernando Henrique Cardoso criou o fator previdenciário, famigerado na declaração dele. Durante 13 anos, o PT, que no governo Fernando Henrique Cardoso fazia uma severa e feroz oposição, bateu, mas bateu duro no fator previdenciário. Duro. Vou lhe dizer, era assim, uma coisa demonizada. O que é que veio acontecer? O mesmo partido que demonizou o fator previdenciário ficou 13 anos no poder. 13 anos no poder. Tirou o fator previdenciário? Tirou? Não. Qual é a coerência? Qual é a coerência que o partido tem hoje para vir bater do jeito que bate nesse processo? A reforma da Previdência, no meu entender, não pode ser a que o governo mandou. Meu voto será para aperfeiçoar e reduzir ao mínimo possível que não prejudique os aposentados brasileiros. Mas, então, é preciso ter coerência, porque quem subia a tribuna para bater no fator previdenciário teve no poder e não mexeu uma vírgula no fator previdenciário. A gente tem que ter coerência nas atitudes que a gente tem e lembrar do que disse ontem, para não se arrepender do que vai dizer hoje ou amanhã. Dito isso, eu quero agradecer a Vossa Excelência e acho que teremos uma semana de grandes desafios aqui pela frente. Muito obrigada.